No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Nós vamos falar sobre a redação do Enem, mais especificamente sobre o tema da redação, que é o trabalho de cuidado no Brasil, que é um desafio para o país. A CUT vai participar na próxima semana de um seminário lá no México, promovido pela Uni Global Union, que vai debater a economia do cuidado com sindicatos e governos de toda a América Latina. Vamos falar sobre esse assunto. Falar também sobre a secretaria, mais uma nova secretaria que a CUT tem, que é a Secretaria de Pessoas Aposentadas, Pensionistas e Idosas. Nova secretaria que foi criada durante o 14º Concut e a gente vai saber qual vai ser o papel dessa secretaria. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT, então.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
A gente começa então o Jornal da CUT falando sobre essa nova forma de representação, de reforço, aliás, da representação da classe trabalhadora, mais especificamente sobre as pessoas aposentadas, pensionistas e idosos. Em um país cuja expectativa de vida vem aumentando ao longo dos anos, a população idosa merece cuidados e atenção especial de governos e entidades da sociedade civil. A CUT, que já tem em sua base federações de representação dos aposentados, criou no 14º Congresso Nacional, encerrado no dia 22 de outubro, a Secretaria Nacional de Pessoas Aposentadas, Pensionistas e Idosas, que vai ter a missão de reforçar a organização desse segmento que vem crescendo ao longo dos anos. A criação da Secretaria tem como objetivo dar visibilidade, articular idosos e aposentados, unificando ações e políticas. O Ariel Oraldo do Nascimento, que é o dirigente que assume a pasta, diz que é papel da CUT representar todo o conjunto da classe trabalhadora. E nesse ponto a CUT amplia a representação desse segmento. A CUT busca a proteção dessas pessoas que nos deram tudo o que temos, né? Desde a educação, o ensino, enfim, a formação. Muitas vezes essas pessoas têm muito a contribuir, só que passam de forma despercebida, são discriminadas, diz o dirigente. Só para a gente ter uma base, né, de como é a realidade no Brasil, de acordo com o Censo 2022 do IBGE, o total de pessoas com 65 anos ou mais no país chegou a 10,9% da população. Foi uma alta de 57,4% em relação ao censo anterior, de 2010. Antes eram 14 milhões e 80 mil, hoje são 22 milhões e 100 mil. Aliás, esse dado, na verdade, ele se refere ao censo de 1980, né? Só fazendo uma correção. E isso é reflexo do aumento da expectativa de vida do país, que hoje é estimada, ainda de acordo com o IBGE, em 77 anos. Em 2010, no censo de 2010, agora sim, censo de 2010, a expectativa era de 73 anos. Para o Ariel Oraldo, o fato de o Brasil estar envelhecendo requer um olhar ainda mais atento a esse segmento. Ele explica que, para além da discriminação no mercado de trabalho, as cidades em si não têm se estruturado de forma adequada para oferecer qualidade de vida para essas pessoas. Atuar pela formulação de políticas públicas que supram essas necessidades, que possam suprir essas necessidades, vai ser a linha de trabalho dessa secretaria. Aí o Ari questiona o seguinte: nós temos um país hoje com alto nível de envelhecimento e temos um estatuto que classifica o cidadão e a cidadã como idosos a partir de 60 anos. No entanto, a gente teve uma reforma previdenciária que permite que a aposentadoria venha só depois dos 65 anos. O que fazer, então, para proteger esses trabalhadores nesse período, né, de que ele é considerado idoso até ele conseguir se aposentar? A secretaria, portanto, vai debater essa realidade para propor ações de representação desses trabalhadores. O mercado de trabalho, diz o Ari, é etarista, ou seja, discrimina trabalhadores de acordo com a idade e quanto mais velho, menores as chances de colocação ou recolocação no mercado de trabalho. E para quem já passou dos 40, dos 50 anos, a gente sabe muito bem o que é competir com as pessoas mais jovens. Sabe como o mercado de trabalho trata as pessoas de mais idade, não é? E o Ari continua: as empresas vão fazer o quê? Vão contratar esse percentual de trabalhadores que vai ter de permanecer no mercado de trabalho por mais tempo, até se aposentar? Se não vão, como é que se vai fazer esse enfrentamento? Deverá ter uma cota, assim como existe com a população negra? O Ari diz isso contextualizando os pontos primordiais que vão orientar a ação da Secretaria, que é justamente fazer com que o idoso, esse é um dos pontos, né, ele tenha uma garantia de ter acesso, de ter participação no mercado de trabalho. Mas, além disso, tem outros pontos também, né, que a Secretaria vai atuar, como a própria Previdência. Né? A articulação da Secretaria vai ser de debater com entidades especialistas, parlamentares, pressionar, inclusive parlamentares e entes públicos, pela valorização das aposentadorias. A grande maioria dos aposentados hoje tem renda insuficiente para se manter, não consegue nem pagar o aluguel, as despesas de casa, remédios, vivem em dificuldades. O Brasil hoje, só para a gente ter uma ideia, tem cerca de 37 milhões de aposentados e pensionistas, e desse total, 64% aproximadamente recebem apenas um salário mínimo, que não dá para nada. Bom, a qualidade de vida também vai ser um dos pontos-chave, né, da atuação da Secretaria. De acordo com a Ariela Oralda, a Secretaria vai atuar na discussão sobre as estruturas públicas, como a gente disse agora há pouco, que na avaliação dele não tem contemplado de forma eficaz a acessibilidade para o segmento. Aí o Ari diz o seguinte: as cidades não estão preparadas para acolher o idoso, desde a estrutura física até os serviços prestados, sejam públicos ou privados. Os equipamentos públicos, como praças, parques, outros locais de lazer, lamentavelmente, em sua maioria, não são pensados para essas pessoas. O Ari afirma ainda que o aposentado quer e precisa viver com qualidade depois de uma vida inteira de trabalho, seja no que se refere a ter escolhido descansar, aquelas pessoas que preferem simplesmente parar o trabalho e cuidar da família, cuidar dos netos, enfim, curtir a vida na medida do possível, obviamente, ou, enfim, ter lazer, né? Essas coisas, ou seja, no mercado de trabalho ainda produzindo ou batalhando para complementar a renda. Essa, então, é a nova Secretaria da CUT, né? De pessoas aposentadas, pensionistas e idosas. Mais uma vez, a CUT aí ampliando a sua representação, a sua atuação para representar o conjunto da classe trabalhadora. A gente lembra que no 14º Concute, a gente já falou isso aqui também, né? Foram criadas quatro novas secretarias. Além dessa que a gente cita hoje, foram criadas a de Transporte e Logística, Economia Solidária e a Secretaria LGBTQIA+.
Notícias.
Agora sim, então, a gente fala sobre o Enem 2023. A gente viu, né, que foi um tema bem comentado, né? Foi muito elogiado, inclusive, o tema da redação do Enem deste ano, que foi desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Apesar de o termo ter ganhado força só nos últimos anos, ainda tem um longo caminho para percorrer no Brasil. Também conhecidas como economia do cuidado, essas atividades são desempenhadas por pessoas que se dedicam às necessidades de outras, assim como da criação e desenvolvimento de crianças e jovens. Essas pessoas podem também ser cuidadoras de pessoas com deficiências. Então é o cuidado que se tem com o idoso em casa, com a criança. Geralmente, assim, na maioria dos casos, né, são pessoas que da própria família que acabam tomando para si essa atividade, essa tarefa de cuidar dessas pessoas, ou pessoas próximas, inclusive, mas isso pode também acontecer via profissionais do setor. São vários os segmentos do trabalho de cuidado de pessoas que podem ser remunerados, portanto, ou não. Nessa classificação que a gente está dizendo, por exemplo, o trabalho doméstico, os serviços prestados pelos profissionais de saúde em centros hospitalares, os serviços prestados nas creches e berçários, tudo isso também faz parte desse rol de atividades de cuidados com as pessoas. Esse tema tem ganhado relevância justamente na parcela das atividades não remuneradas, que são invisíveis ao mercado e aos governos. A redação do Enem fala no trabalho que é realizado pela mulher, porque geralmente a maior parte desses trabalhos é feito pelas mulheres. E cresce no Brasil também esse tema, porque a população está envelhecendo, como a gente disse agora há pouco na outra reportagem, né, da Secretaria Nacional de Pessoas Aposentadas, Idosas e, aliás, aposentadas, pensionistas e idosas, né? A gente viu aí o envelhecimento da população e a pirâmide etária, na verdade, está se invertendo. De um lado, a população mais velha está crescendo e, de outro lado, a população mais jovem está diminuindo. A discussão sobre o trabalho de cuidados com pessoas tem avançado no país com a criação, nesse ano, pelo governo Lula, de um grupo interministerial para discutir a criação de uma política nacional do cuidado, que deve ser elaborada pela Secretaria Nacional de Cuidados e da Família. Segundo a secretária de comunicação da CUT, a Maria Faria, que integra o Conselho Nacional de Assistência Social, não existe hoje no país nem a regulamentação dessa atividade de trabalho, tampouco uma política nacional que dê conta dos desafios que vem pela frente, com mais idosos precisando de cuidados. Isso só para citar alguns dos exemplos que a gente já deu, né, dentro dessa economia. A Maria Faria diz o seguinte: nós vamos regulamentar esse trabalho e pagar alguém para realizar esse trabalho na casa das pessoas? Ou vamos reformar a ideia de asilo? Esses são alguns desafios que estão postos para nós dentro desse tema. Ainda nesse mês de novembro, Maria Faria vai participar como representante da CUT de um extenso seminário sobre o tema que vai acontecer lá no México e que vai ser promovido pela Uni Global Union com sindicatos e representações dos governos de toda a América Latina. Um dos principais debates é sobre como dar visibilidade para os trabalhos de cuidado que ocorrem dentro das famílias ou entre conhecidos próximos de forma gratuita. Na redação do Enem, os participantes precisaram escrever sobre os desafios para o enfrentamento da invisibilidade desse tipo de trabalho que é realizado, como eu disse agora há pouco, justamente pela mulher no Brasil. Dados recentes apontam que o país, em 2023, tinha uma sobrecarga feminina ainda, né, existente e é uma barreira. Era e é uma barreira ao acesso pleno das mulheres ao mercado de trabalho, ou seja, elas têm que cumprir com essas obrigações e acabam tendo que se afastar do mercado de trabalho, menos oportunidades. Um levantamento da PUC, no Rio Grande do Sul, publicado pela Folha de São Paulo, mostra com dados do IBGE que 40,6% das mulheres com 3 ou mais filhos de até 15 anos não tinham um emprego remunerado entre outubro e dezembro de 2022. Por quê? Por causa dos afazeres domésticos, por causa do trabalho de cuidado. A diferença com os homens é imensa. Só o 0,62% do pai, menos de 1%, 0,62% dos pais estavam fora da força de trabalho por cuidar dos filhos. No Brasil, as mulheres negras são a maior parte das empregadas domésticas e das cuidadoras de crianças e idosos no país. A economia do cuidado não é, no entanto, uma caixa exclusiva, aliás, uma questão exclusiva da realidade brasileira. Países como a França já implementaram auxílios durante a pandemia e outros, como o Uruguai, que é nosso vizinho, já possuem políticas nacionais de cuidado e é para isso que o Brasil está caminhando. Jornal da CUT, então, fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!